Na prática parou tudo como parou no resto do país, portanto o desporto não foi diferente. Nós tínhamos as atividades todas organizadas. Nessa última semana ainda treinámos porque a escola estava a funcionar. A Câmara não fechou ainda, não fechou os equipamentos e por acordo dos pais, por interesse dos pais, nós mantivemos a atividade até ao dia 12 de março, que foi o nosso último treino. A partir daí, com o encerramento das escolas, também nos pareceu normal encerrar as atividades, porque uma coisa está intimamente ligada à outra.
E foram dados alguns conselhos aos atletas durante a fase em que não puderam treinar, o que é que poderiam fazer, porque quem gosta muito, não é, do desporto e de jogar. Como é que eles também encararam esta paragem?
Eu sei que há algumas que estão a darem maluquinhas, como é evidente. Os primeiros tempos são giros, o pessoal está mais tempo em casa, está com a família, não tem preocupações de horários. A partir do momento em que o tempo começa a passar e eles não podem mudar aquela rotina, começam a ficar, como toda a gente, um bocadinho aos papéis. Pessoalmente, nós não insistimos na organização de atividades tipo Zoom ou Teams para obrigar os miúdos a fazer e as miúdas a fazer alguma atividade. Entendemos que aqueles primeiros tempos eram importantes para as famílias se adaptarem. E depois, com o regresso das aulas por vídeo e por televisão, também entendemos que não era demasiado saudável ou muito saudável estar a obrigá-los a estar mais tempo à frente de um computador, parados praticamente à frente do computador. Portanto, entendemos que uma das coisas que nós costumamos tentar que as nossas atletas façam é ganhar algum grau de autonomia para elas próprias poderem perceber o que é que podem fazer, o que é que devem fazer, perguntando e sugerindo algumas alterações aos treinos quando precisam, porque isso não é uma regra ou não é uma forma de estar que sirva unicamente para o desporto, serve depois para o resto da vida. Portanto, elas têm que se organizar na escola, onde têm que se organizar nos empregos, onde têm que se organizar nas famílias, e não há de ser sempre à frente de um computador que elas vão fazer tudo isso.
Em termos daquilo que poderá depois ser o calendário, as classificações com esta paragem, o que é que vai mudar e se o Fernando concorda ou não com os moldes que estão a não ser propostos?
No basquete eu penso que as coisas foram um pouco mais pacíficas do que em algumas outras modalidades. Toda a gente percebeu que havia que parar, toda a gente percebeu que não há propriamente um prazo para o regresso, embora nos pareça que haja cada vez mais condições para proximamente se poder regressar a alguma atividade, se calhar restrita nos pavilhões e no espaço ao ar livre, como algumas das modalidades já estão a fazer. Em termos do formato das provas que ainda irão previsivelmente ser disputadas em setembro, que dizem respeito a esta época que ainda não, que para todos os efeitos acabou, mas que havia algumas questões relacionadas com subidas de visão que foram assumidas. Não parece errado o formato que foi proposto. Portanto, havia, pelos regulamentos, descidas que já estavam claramente definidas e foram cumpridas, subidas de visão que já estavam claramente conquistadas e foram assumidas também, e depois há pequeninos acertos que irão ser feitos previsivelmente em setembro, pensamos nós. Foi assumido que não haveria descidas de visão, com exceção daquelas questões em que as equipas entendessem não ter condições financeiras para se manter no nível competitivo onde estão. Por regulamento, o normal era parar o último nível competitivo, mas foi-lhes permitido, ou está-lhes a ser permitido até meio deste mês, tomarem a decisão de, se entenderem não ter condições financeiras, descerem para o nível imediatamente inferior e não para o último nível competitivo.
Quantas equipas neste momento é que estás a treinar aqui no Forte?
No União do Forte nós treinamos desde os sub-8 às sub-16. As equipas maioritariamente de competição sub-14 e sub-16 são femininas, o mini basquete é misto como é normal. Portanto, temos 5 escalões basicamente.
Quantos
em funcionamento?
Atletas, mais ou menos?
Cerca de 80, 90 atletas.
Em termos de objetivos daquilo que será o novo normal, depois desta paragem, quais são os objetivos para as equipas?
acima de tudo esperar que os pais tenham a confiança de voltar a trazer os filhos para as atividades desportivas. Essa vai ser a maior batalha, vai ser a maior batalha que todos nós vamos ter. Eu acredito sinceramente que a partir do momento em que a escola possa voltar a funcionar num nível normal, tudo o resto volta à normalidade também. Não faz muito sentido nós esperarmos que os alunos das escolas não possam fazer uma educação física utilizando balneários, tomando banho a seguir às atividades, e que a partir das 6:30 esses mesmos alunos possam vir aos nossos treinos fazer a mesma coisa. Existe, ou tem-se falado numas propostas para o regresso do basquetebol ao treino nos pavilhões, através de um médico que também é treinador de basquete em Setúbal, que é o Dr. Jaime Brito da Torre, que tem feito uns webinars com toda a gente que lhe tem pedido, federação, associações, já fez sessões de esclarecimento de pais, no sentido de apresentar uma proposta que não é muito diferente daquilo que se tem proposto para as atividades em espaços fechados. Portanto, até acaba por ser muito mais razoável, porque permite um espaçamento melhor entre os atletas. É evidente que o número de atletas a treinar em simultâneo será muito mais reduzido, mas eu acredito que a pouco e pouco, quer os pais, quer as famílias, quer os próprios atletas, porque também há alguns que estão completamente maluquinhos da cabeça e que não querem sair de casa, voltem um pouco à normalidade.
Parece justo que, por exemplo, nesta fase já os ginásios possam abrir e algumas atividades desportivas ainda não? Ou...
O problema é assim, ainda ontem nós estivemos a conversar entre amigos relativamente àquele projeto do basquetebol sénior, e uma das coisas que nós notamos e que estamos claramente a ficar para trás, mas estamos nós e está para aí 90% dos clubes desportivos no país, aqueles que não têm instalações próprias estão muito mais limitados, porque ou dependem de instalações escolares que dificilmente vão abrir nesta altura, ou dependem de pavilhões municipais que igualmente não irão abrir.
As alternativas são muito complicadas.
Existem alguns espaços ao ar livre no nosso concelho, nomeadamente aqui no Forte da Casa. A questão é que, para todos os efeitos, a utilização desses espaços também ainda está vedada. Ainda não houve, da parte da Câmara de Vila Franca, uma abertura à utilização dos espólios desportivos, parques infantis e tudo mais. É evidente que, se nós formos percorrendo esse espaço ao longo do concelho, percebemos que os jovens e alguns adultos já os estão a frequentar. Agora, por uma questão ética, se calhar, é importante não começar a programar atividades para esse espaço enquanto não houver uma abertura. A questão de serem públicos tem essa limitação, que é nós podemos marcar uma atividade e quando lá chegarmos o espaço está ocupado.
Fernando, relativamente a este novo projeto do Alverca Basket, surgiu em contexto de pandemia, acho eu, ou já estava pensado antes?
A ideia surgiu em outubro, novembro do ano passado, ainda pré-pandemia. E surgiu porque o basquete no concelho de Vila Franca existe há praticamente, desde que eu me conheço, envolvido nele há 30 e poucos anos, 32 seguramente, que eu estou ligado desde ao Clube de Jovens Alves Redol desde o seu início, que foi em 1985, portanto estamos em 85, portanto estamos a falar de 35 anos. Em Alverca existe basquetebol masculino há mais de 20 anos e nos últimos, sei lá, 15, todos os jovens que terminam a sua formação no escalão de sub-18 acabam por não poder continuar a atividade porque não existe uma equipa sénior, porque as condições para fazer uma equipa sénior são ou eram de alguma forma onerosas. O próprio Vila Franquense, que é o clube que tem alguma mais estabilidade, e lá está, tem pavilhão próprio, só este ano reuniu condições para voltar a ter uma equipa sénior. O que é que se passou? Duas ou três pessoas ligadas ao basquete quase desde o seu início começaram a mostrar alguma vontade de perceber o que é que seria possível fazer, tentando reunir ex-atletas que já jogaram normalmente, maioritariamente no SEBI, e perceber se haveria alguma condição para fazer uma equipa sénior. Os treinos começaram com uma regularidade semanal, um treino à sexta-feira no pavilhão municipal do Forte da Casa. Depois passámos para um sistema de dois treinos por semana, utilizando um espaço cedido pela Casa do Povo de Arsena também. E quando chegámos à pandemia, a meio de março, aliás, o último treino desse grupo foi exatamente no dia 12 de março, em que nós nos despedimos até amanhã, mas foi até sabe-se lá quando, por esse grupo foram passando cerca de 50 jovens, menos jovens, assim jovens, que já tiveram ligações ao basquete, que já jogaram basquetebol com alguns dos treinadores que estão envolvidos no projeto e que manifestaram o interesse de, primeiro, regularmente fazer atividade, e depois, se houver possibilidade de fazer uma equipa sénior, estarem envolvidos nessa equipa sénior.
Neste momento estão também em paragem, não é? À espera de um possível regresso. Em que moldes é que depois vai acontecer esse regresso?
O regresso vai acontecer, está praticamente assumido, só falta definir quem é o clube que irá abraçar o projeto. O projeto está definido em duas vertentes. Uma com uma equipa de competição no Campeonato Nacional da 2ª Divisão, que irá envolver cerca de 18 atletas, e depois não queremos perder a oportunidade para continuar a enquadrar os restantes que estiveram envolvidos no projeto e que não podem fazer parte dessa equipa de competição. Portanto, queremos tentar manter com alguma regularidade todos aqueles que estejam interessados e que não estejam na equipa de competição, através de treinos, através de alguns jogos particulares, através de participação em torneios 3x3, eventualmente a criação de uma equipa de veteranos para participar no Inatel. O objetivo é agarrar ao máximo o maior número possível de pessoas ligadas à modalidade e que gostam da modalidade e que podem ser muito úteis, nomeadamente os mais aptos e os interessados a fazer cursos de treinadores, cursos de árbitros, cursos de oficiais de mesa, diretores, estatísticos, seccionistas, angariadores de patrocínios, tudo o que for possível para ajudar ao crescimento do basquetebol.
Pois, sendo uma questão mais onerosa, precisam neste momento também de financiamento, não é?
É evidente que as coisas, da forma como nós temos mais ou menos delineadas, estão praticamente garantidas em termos de autossuficiência financeira. Naturalmente, será exigido aos atletas, ou será pedido aos atletas nesta primeira fase, o pagamento de um valor mensal, que, se olharmos friamente para a questão, se eu não estiver a fazer basquetebol 3 vezes por semana, provavelmente vou estar num ginásio e pago uma mensalidade. Portanto, nesta altura, enquanto não existem suportes financeiros que permitam que toda a gente possa fazer gratuitamente, nós vamos solicitar esse esforço aos atletas. E depois, naturalmente, vamos procurar alguns apoios e fazer algumas atividades que nos permitam angariar o resto do valor.
E em termos de espaço, portanto, treinam aqui no Forte da Casa, e na Casa do Povo de Arcena?
Nesta altura, foi isso que foi feito. Na última semana, nós começámos, inclusive, a treinar, ao abrigo do protocolo de utilização dos pavilhões escolares, a treinar na EB23 Padres José Rota, no Forte da Casa. Esse poderá ser um futuro espaço para treinar essa equipa. As questões onerosas relacionadas com as equipas séniores estão naturalmente ligadas ao pagamento dos pavilhões municipais. Quem tem instalações próprias não tem custos com isso. Quem utiliza os pavilhões municipais, embora seja se calhar o valor mais baixo da área metropolitana de Lisboa, acaba por ser um valor pesado em termos de orçamento.
O Fernando referiu que há algum clube também a apoiar esta equipa. Que clube?
Há duas fortes hipóteses.
Sendo a Alverca, não é o projeto...
Esse seria o desejável, embora nós ainda não saibamos, neste contexto da pandemia, se continuará a haver a disponibilidade para abraçar o projeto. Mas temos uma segunda solução, que passa pela União do Forte, onde um número significativo destes potenciais atletas da equipa já passou nos escalões de formação, portanto seria um regresso a casa, com o mesmo empenho da parte de quem está à frente do processo e certamente com o mesmo empenho de todos aqueles que iriam fazer parte das equipes.